Muito bem, boa tarde. Temos hoje a vossa audiência. Temos connosco o deputado Almir Moreira, do PSD, o deputado Miguel Matos, do PS, e o deputado Eduardo Teixeira, do Chega. A metodologia do nosso trabalho de hoje, da nossa audiência, é uma intervenção inicial de 5 minutos. Depois, os deputados têm uma oportunidade de intervir em 3 minutos por grupo parlamentar e depois os senhores têm a oportunidade de responder às questões num período máximo de 8 minutos. Depois podemos ter uma segunda ronda para mais esclarecimentos de 2 minutos de cada intervenção de cada um dos senhores deputados. Portanto, hoje recebemos uma solicitação de um pedido de audiência da nova mediadora de crédito, do crédito. Temos connosco a senhora doutora Ana Margarida de Almeida, a senhora. Doutora Maria Leonor Cunha Torres, doutor João Miguel Coelho, muito bem, e a doutora Sandrina Domingues. Muito obrigado pela vossa presença. Dava-lhe a palavra, doutora, faz favor.
Obrigada, boa tarde mais uma vez. Só já agora para completar aqui todas as pessoas que me acompanharam, temos também o doutor Diogo Cipriano, que não terá sido indicado na primeira, enfim, no contacto que foi feito, mas entendemos também associar. Muito bem. Gostaria de começar por agradecer, de facto, esta oportunidade que nos deram de vir apresentar a atividade do mediador do crédito e que surge precisamente na sequência da minha nomeação para este cargo, uma resolução do Conselho de Ministros de junho deste ano, bem como também da nomeação do Dr. João Coelho para membro do Conselho do Mediador. Temos 5 minutos, segundo sai, não é? Portanto, eu iria muito rapidamente então apresentar as principais características do mediador. Trouxemos aqui um conjunto também de, exatamente, de cópias da apresentação que vou fazer. Posso? Muito bem. Então, muito rapidamente, em termos dos temas que vou focar, primeiro a missão e competências do mediador, depois um breve enquadramento histórico, os serviços disponibilizados, a atividade desempenhada e uma referência final ao plano estratégico que desenvolvemos agora para o período de 2024-26, período esse que é coincidente também com o da nomeação, quer minha, quer da do Dr. João Coelho, portanto, os mandatos são de 2 anos. O mediador foi criado pelo Decreto-Lei nº 144/2009, de 17 de junho, que introduziu no ordenamento jurídico nacional a figura do mediador, com a missão de defesa e promoção dos direitos, garantias e interesses legítimos de quaisquer pessoas ou entidades intervenientes em relações de crédito. Esse é o principal objetivo da criação do mediador. Há também um outro objetivo, que é a questão de podermos contribuir para melhorar o acesso ao crédito junto do sistema financeiro e, deste modo, contribuir também para o desenvolvimento da literacia financeira neste domínio do crédito. Em termos de enquadramento histórico, portanto, como dizia há pouco, com a criação do decreto em 2009, a figura do mediador surge para reforçar a confiança no sistema financeiro e restabelecer as condições normais de acesso ao crédito, que tinham sido, de algum modo, bastante afetadas pelos acontecimentos da crise financeira internacional de 2008. Temos aí no slide o primeiro mediador do crédito, foi o Dr. João Amaral Tomás, que esteve em funções entre 2009 e 2011, e depois sucedeu-lhe a Dra. Maria Clara Machado entre 2012 e o princípio deste ano de 2024. A minha nomeação ocorreu só em junho, portanto, até abril, se não estou em erro, até abril, a Dra. Clara Machado assumiu também estas funções de mediadora do crédito. A intenção, melhor dizendo, ocorreu também o estabelecimento de um memorando de entendimento com o Banco de Portugal sobre a delimitação de competências partilhadas e sobre a articulação de procedimentos entre as duas entidades. Porque, isto porquê? Porque o mediador do crédito, que funciona de facto junto do Banco de Portugal, tem uma missão e competências próprias, isto é, são distintas da instituição Banco de Portugal. O mediador goza de imparcialidade e de independência no exercício das suas funções, embora tenha de facto o apoio técnico, administrativo, financeiro, se quisermos, do banco para o desempenho da sua missão. Pronto, temos aqui, de facto, depois a referência à minha nomeação, já falamos do assunto, é a resolução 73 de 2024, 14 de junho. Os membros do Conselho, do Conselho do Mediador, que atualmente estão em funções, a doutora Leonor Torres, que já há pouco tinha sido apresentada e que está connosco desde o início, desde 2009, desde o início do mediador, e o Dr. João Coelho, nomeado também em simultâneo com a minha própria nomeação, agora no ano de 24. Relativamente aos serviços que são disponibilizados aos clientes de crédito, o que é que de facto o mediador faz? No fundo, é esse o objetivo deste slide. Portanto, desenvolve a atividade de mediação entre clientes e as instituições de crédito, sendo que estes clientes podem ser pessoas físicas, portanto, particulares, mas também podem ser pessoas coletivas, nomeadamente empresários em nome individual, sociedades comerciais e até mesmo pessoas coletivas sem fins lucrativos. O requisito prévio para que haja a atividade de mediação, para que se processe, digamos, a um processo de mediação, é ter havido uma tentativa prévia de negociação ou de resolução do assunto que possa existir entre o cliente e a instituição de crédito junto da qual terá pedido um empréstimo. Que assuntos estão cobertos pela mediação, pela atividade de mediação? A obtenção do crédito, a renegociação do crédito, a consolidação de créditos ou então outras situações que normalmente possam surgir, normalmente da relação de crédito. Para além da atividade de mediação em sentido estrito, o mediador procede também à difusão e ao fomento do conhecimento das normas legais e regulamentares aplicáveis aos contratos de crédito, contribuindo assim para o desenvolvimento da literacia financeira, que há pouco sublinhei, é também faz parte, digamos, da missão do mediador. O mediador poderá ainda emitir pareceres e dirigir recomendações sobre quaisquer matérias relacionadas com a sua atividade, sendo que também uma nota final que os serviços prestados pelo mediador são gratuitos. No slide seguinte, dar-vos apenas uma panorâmica quantitativa, por assim dizer, da nossa atividade. E, de facto, no gráfico do lado esquerdo do gráfico, portanto, temos a evolução do número de processos abertos pelo mediador do crédito nos últimos anos. Eu diria que a atividade se tem situado entre 500 e 600 nos anos mais recentes, sendo que agora no primeiro semestre, ou nos primeiros 9 meses de 2024, temos observado realmente algum crescimento nos pedidos de mediação. No gráfico 2, observamos a proveniência dos processos de mediação que têm vindo a ser abertos. Cerca de 2/3 a 70% dos processos são oriundos dos próprios requerentes, portanto, pessoas ou empresas que se dirigem ao mediador com pedidos específicos, e cerca de 30% são originários do Banco de Portugal. Porquê do Banco de Portugal? Porque o Banco de Portugal, dentro das suas competências, também tem funções como, por exemplo, a gestão da Central de Responsabilidades de Crédito ou mesmo o desenvolvimento das atividades da supervisão comportamental que podem fazer fronteira com a atividade que é desempenhada ou que é desenvolvida pelo mediador. Gostaria ainda de fazer uma referência agora nos dois slides seguintes ao plano estratégico que tivemos a oportunidade de elaborar agora, enfim, após a nossa nomeação e que se refere ao período, como eu dizia há pouco, de 24 a 26. Este plano estratégico esteve em consulta pública durante todo o mês de setembro. Recebemos algumas sugestões que foram naturalmente bem-vindas e que procurámos, de facto, incorporar também no plano que tínhamos posto a consulta. Gostaria apenas de salientar aqui nestes dois slides que, enfim, identificámos um conjunto de 4 objetivos estratégicos e depois dentro de cada objetivo estratégico estão enunciadas as ações e os prazos que são propostos para a sua execução. Mas dizia eu muito rapidamente, em termos de objetivos estratégicos, quais são então os objetivos estratégicos para este período próximo de 2 anos? Por um lado, aumentar a visibilidade externa da figura do mediador de crédito, promovendo também a sua afirmação enquanto entidade de referência e incrementando a sua utilização, só assim o mediador será útil, caso contrário não valeria a pena a nossa existência. Um segundo objetivo, o estabelecimento de protocolos de cooperação e o aprofundamento das interações, quer com o Banco de Portugal, quer com as principais entidades que atuam, nomeadamente, na resolução dos conflitos e de defesa de interesse dos clientes, nomeadamente bancários, ou melhor dizendo, talvez dos clientes de crédito, porque o crédito não é só atualmente concedido ao balcão dos bancos. Um terceiro objetivo estratégico é a promoção da literacia financeira em matéria de crédito, nomeadamente, portanto, incluindo o conhecimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, isto porque, de facto, tem-se notado que a população portuguesa carece muito de conhecer melhor, digamos, enfim, os aspectos relativos, enfim, à gestão financeira, digamos, do seu orçamento e, enfim, o conhecimento de como é que pode lidar com créditos, com empréstimos. E, por último, o último objetivo estratégico que identificámos, a melhoria da governação e gestão interna do mediador, nomeadamente incrementando a eficiência no tratamento e na resposta aos pedidos de mediação que nos vão chegando. Depois encontram no anexo um conjunto de referências relativas, nomeadamente, tudo está no nosso site, portanto, temos aqui o mediadordocrédito.pt, mas portanto, podem aí encontrar exemplos de mediação, como é que se processa um pedido de mediação, qual é a legislação aplicável, que publicações é que temos feito e que vamos continuar a fazer. Enfim, Há também um guia prático que está disponível para download no site e que, nomeadamente, pronto, é útil, nomeadamente, para os consumidores, para a população, para saberem que existe um mediador, e também um folheto que é também disponibilizado nas agências e na sede do Banco de Portugal e que também procuramos que os próprios bancos tenham disponível, enfim, disponíveis nos respectivos balcões. E dá por terminada a minha intervenção. Estamos disponíveis para questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar e agradecer a todos e dar também votos de um bom mandato para aqueles que estão a iniciar e de continuidade para os que já estão há algum tempo nestas funções. Agradecer também a vossa disponibilidade para estar cá e quero da intervenção da Sra. Mediadora, quer também do próprio relatório de atividades e dos objetivos que aqui nos traçou agora, parece-nos que uma das questões principais que nos leva a ter alguns problemas nesta questão da mediação é, de facto, a literacia financeira, ou melhor, a falta de literacia financeira que nós temos em Portugal, nomeadamente nesta matéria da mediação. E, até porque, se nós observarmos o relatório que nos apresentou de 2023, nota-se que 400 casos que receberam dos 505, ou seja, cerca de 80% das situações que chegaram a vocês como casos, resultam de pedidos de esclarecimento, que se calhar muitos destes poderiam desde logo ser evitados se houvesse uma maior literacia financeira dos nossos portugueses e portuguesas. E destes, apenas, daquilo que podemos ver, apenas 21 resultaram em mediações, e mesmo destes, 65% deles eram renegociações de créditos. No relatório é ainda identificado, e a senhora mediadora também o disse agora aqui, que um dos maiores problemas do mediador de crédito é a falta de visibilidade que a instituição, não é que se possa chamar bem instituição, mas que o mediador de crédito tem junto da opinião pública, ou seja, parece-nos que muitos portugueses poderão até desconhecer a existência desta funcionalidade para intervir na mediação. E por isso a minha questão inicial era de perguntar de que forma é que também nós podemos ajudar no aumento dessa visibilidade e se relativamente, quer ao Banco de Portugal, se essas questões têm sido bem acauteladas e se prevêem, de facto, poder aumentar essa visibilidade e, com isso, também poder dar mais visibilidade às já previstas ações de formação, para que, de facto, eu penso que a resolução de todos estes problemas está mesmo no aumento da literacia financeira dos portugueses, para que se possam sentir mais confortáveis e mais seguros sempre que estão a negociar um crédito com uma instituição bancária e saibam, desde o início, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e como têm de cumprir essas obrigações. E por isso era, no fundo, esta a minha abordagem inicial e tentar perceber se têm uma estratégia. Eu vi que estava nos vossos objetivos, mas uma estratégia para o aumento dessa visibilidade e da literacia financeira e também de que, de certa forma, é que nós podemos contribuir para isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, e cumprimentar a Sra. Mediadora de Crédito e toda a equipa que a acompanha. A atividade do mediador de crédito é de facto da maior importância, porque nós sabemos bem que, por um lado, as instituições financeiras têm comportamentos que muitas vezes podem não ir ao encontro daquilo que são as expectativas e os direitos dos consumidores financeiros. Já tivemos no nosso país abundantes casos de mis-selling e outros em que o mis-selling, não sendo comprovado, de facto as pessoas sentiram que não tinham plena informação para tomarem as suas decisões. E nem sempre o Banco de Portugal consegue, nas suas atribuições, nomeadamente de supervisão comportamental, assegurar todo o acompanhamento e, portanto, o mediador de crédito, como um braço tanto preventivo como corretivo, tem aqui um papel absolutamente fundamental. E aqui nós procurávamos alertar para duas situações em especial que nos preocupam. Desde logo, o direito ao esquecimento, que foi aprovado nesta Casa em 2021 e no qual existe, de facto, um requisito que a banca pede de um seguro de vida, que não é obrigatório na legislação nacional, e que, no entanto, o seu pedido, como se fosse obrigatório por parte das instituições, assegura que, havendo ainda discriminação, apesar dela estar proibida, isso faça com que muitos cidadãos que sobreviveram a doenças graves ou que têm atualmente doenças crónicas mitigadas não tenham acesso ao crédito. E aí o papel do mediador pode ser muito relevante junto de uma comunidade que soma várias centenas de milhares de pessoas e nesse sentido vínhamos apelar à vossa intervenção aí. O segundo elemento tem a ver com as reestruturas de crédito de que houve bastantes nos últimos anos. Aliás, é surpreendente que não tenha havido um aumento do número de queixas nos últimos anos em que as taxas subiram e em que houve um grande volume de renegociações. Isso, por um lado, deve nos motivar a refletir sobre a necessidade de uma maior visibilidade do mediador de crédito junto dos consumidores, mas também nos deve fazer refletir sobre, de facto, os instrumentos que estão ao recurso dos consumidores. E, nesse sentido, perguntar-vos se acham que os consumidores têm suficientes meios para poderem renegociar, se no vosso entendimento a isenção de comissões, por exemplo, de reembolso antecipado, serviram aqui um papel importante no sentido de facilitar a renegociação e a reestruturação dos créditos, e por fim, se no vosso entendimento esta função está tão bem assegurada para as empresas como para os cidadãos. É certo que os cidadãos foram os principais lesados porque eram casas de família, casas da sua morada familiar, mas no caso das empresas nós temos amplo registro, nomeadamente já nesta casa, de um sentimento de que falta alguém com quem as empresas possam conversar para corrigir várias situações de injustiça na obtenção, mas sobretudo na reestruturação dos seus créditos e na subscrição de produtos financeiros. E a verdade é que tanto este regime como o regime do PARI e do PERSI estão muito dirigidos aos consumidores individuais e familiares e não às empresas e, portanto, no vosso entendimento, há aí uma necessidade de reforço. Portanto, são estes três pilares: direito ao esquecimento, agora este cenário da subida de juros e como é que esse enquadramento se situou na vossa atividade e, por fim, este braço das empresas que não deve ser descurado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar algo, comentar também os colegas, comentar os nossos mediadores de crédito que nos solicitaram esta audiência. De facto, considero que é uma medida necessária que foi introduzida e que só é pena que não tenha tanto envolvência ou tantos resultados desde 2009. Espero que, e voto de bom mandato nestas funções, porque de facto considero que é muito importante. Já trabalhei na banca e nomeadamente na banca empresarial, sei dos problemas e é de facto determinante. Mas há aqui algumas questões dentro das vossas funções de mediador. Eu vejo que só tenho aqui uma morada, não tenho uma morada, tenho um apartado. E, portanto, neste diálogo, que com certeza, após uma solicitação, terá que existir forçosamente, só será eletrónico, só será via mail ou via carta para um apartado e, portanto, no fundo, sem rosto. Eu acho que era importante haver aqui este contacto, porque há muitas matérias que são importantes. Quando eu penso que dentro destes assuntos onde pode recair a mediação, a obtenção de crédito, nós temos agora aqui um novo instrumento, que é a garantia pública, que vai trazer aqui algumas novidades nessa questão. Mas na renegociação de crédito e consolidação de crédito, eu penso que será o búzios da questão, o centro da questão. E há aqui, de facto, muitos problemas. Há empresas e pessoas que fruto das dificuldades do dia-a-dia, podem estar de joelhos, e se não houver ninguém que consiga dar uma mão nesta intermediação que é necessária, dos joelhos podem absolutamente cair, em vez de poderem, havendo negócio e havendo possibilidade, se levantar. Nomeadamente, quando se chega à negociação, às vezes a dívida é mais juros de mora e mais comissões e mais não sei o quê, propriamente o capital. E há aqui um papel desigual entre as partes. Mas uma pergunta concreta é, houve muitas reestruturações, nomeadamente na questão do Covid-21. Há muitos créditos que entraram em períodos de carência e que agora faz aumentar o serviço da dívida, o pagamento dos juros e da prestação. Tem muitos casos, antever que possa esta mediador de crédito ter aqui um papel interventivo para que as pessoas não passem, continuem a passar por muitas dificuldades. E na questão dos produtos associados ao crédito, não só o seguro de vida, que já aqui foi falado, mas também os seguros multirriscos. Os bancos põem como obrigatoriedade, nomeadamente do crédito à habitação, questões muito próprias que às vezes as companhias de seguros não cobrem tudo, algumas não cobrem, e depois é uma dificuldade, porque faz aumentar e muito o prémio a pagar. Se aqui há algum papel que a mediadora de seguros possa dizer, o crédito está aprovado, mas não é necessário este seguro, não é necessário este colateral. Se há aqui alguma autonomia ou não em relação a este papel, pela via do Banco de Portugal e pela via dos reguladores e pela via da ligação às instituições de crédito, o que é que podem fazer para que as pessoas possam obter crédito? Às vezes não conseguem, é mesmo os colaterais. E saudar mesmo muito o facto desta existência, eu acho que deve ser bem divulgada também, chegar às pessoas, para que depois haja resultados. E os resultados é o que se espera que sejam, não os melhores possíveis, mas que sejam resultados a bem dos clientes bancários, porque muitas vezes a luta é desigual. E essa luta desigual é que os faz estar aqui com esta missão, porque quem depende de um banco, se fica na lista negra do banco, já estou a terminar, Sr. Presidente, se fica na lista negra do banco, depois não tem acesso a mais nada em banco algum. Portanto, há aqui um corporativismo que é utilizado na tradição de responsabilidades do Banco de Portugal e que faz com que as pessoas tenham imensas dificuldades em depois aceder a outro tipo de crédito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A doutora tem 8 minutos que podem ser só seus ou partilhar com algum dos seus colegas. Muito obrigado.
Muito obrigada pelas questões que nos foram endereçadas. Eu vou começar por dar algumas respostas, mas enfim, são 2 meses em termos práticos, portanto vou necessariamente socorrer-me aqui dos meus colegas, têm um conhecimento mais aprofundado do que eu sobre algumas das matérias. Começando então pela primeira questão, eu peço desculpa, eu já não sei os vossos nomes, portanto vou dizer assim, primeiro, segundo e terceiro.
Almir
Moreira, então muito bem, Sr. Deputado Almir Moreira. Okay.
Miguel Matos
e... Okay. Portanto, referiu-se nomeadamente à questão da falta de literacia financeira. É absolutamente verdade, ou seja, esta é uma situação que, enfim, não é um mediador do crédito, mas toda a comunidade financeira, em particular o Banco de Portugal, enfim, tenho muitos anos no Banco de Portugal, conheço relativamente a realidade, tem procurado despertar nos últimos tempos, nos últimos anos, e não só o Banco de Portugal, mas também em colaboração com a CMVM e com a própria Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões, tem-se procurado, de facto, dotar a população portuguesa de mais literacia financeira para que possa tomar as suas decisões da forma mais informada possível e, portanto, que as coisas corram o melhor possível. Falou-me em particular como pode a Assembleia da República ajudar na visibilidade, nomeadamente da questão do mediador, que é de facto o nosso principal objetivo estratégico, que é dar visibilidade ao mediador. Desde logo, enfim, através dos parceiros, ou seja, se nos pedirem parceiros, nomeadamente sobre matérias que tenham a ver com o crédito, nós teremos todo o gosto em analisar e eventualmente dar-vos alguma resposta que possa contribuir para, enfim, para a vossa propositura, no fundo, de feitura das leis, basicamente. Este é o ponto. Portanto, esta situação de podermos, de facto, colaborar convosco na atividade de produção legislativa do órgão, eu diria que é o principal contributo que o mediador pode fazer a esta casa, nesta matéria. Eu vou passar agora, antes de ir à segunda questão, acho que era importante os outros colegas também aqui presentes poderem dar a sua opinião sobre as questões. João, Leonor, vejam.
Muito boa tarde mais uma vez. Só fazer aqui um apontamento mais pessoal, se me permitem. Eu dei apoio aqui à 5ª Comissão do Orçamento durante bastante tempo, entre 2012 e 2017, enquanto coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, e portanto é com muita satisfação e alguma emoção que aqui me encontro e que vos saúdo neste trabalho tão relevante que os senhores deputados aqui fazem, especialmente nesta comissão e neste momento tão particular que vivemos. Fazendo minhas as palavras da senhora mediadora, nós fomos nomeados há relativamente pouco tempo, portanto a nossa percepção sobre aquilo que tem sido o trabalho do mediador é um bocadinho mais limitada do que os nossos colegas aqui presentes. O que podemos dizer é que para o futuro procuraremos aumentar muito a visibilidade do mediador. Já temos feito, com as ações que empreendemos até ao momento, nomeadamente o colocar em consulta pública um plano, fazer um plano e colocá-lo em consulta pública foi um aspecto que eventualmente possa ter acontecido logo no início, em 2009, mas voltou a ser feito novamente. E isso já, de certa forma, contribuiu para esse efeito. No domínio da literacia financeira, que foi a questão que foi colocada, está no nosso objetivo passar a fazer parte dos programas nacionais de literacia financeira. Portanto, pretendemos juntar-nos a um conjunto de organismos que fazem parte desse plano, contribuindo para o efeito com ações da nossa própria iniciativa. É verdade que também fazemos literacia financeira de uma forma que acaba por ser um pouco dirigida aos nossos requerentes, porque nestes 15 anos tivemos mais de 5 mil pedidos de mediação, portanto pedidos de esclarecimento e de mediação, pedidos concretos que nos chegaram, e em muitos desses casos as respostas são no sentido... As nossas respostas são muito pedagógicas e procuramos explicar quais são os direitos que as pessoas têm. Quando é o caso, podem ser integrados em pari. Quando já estão em cumprimento, têm direito a receber uma proposta no âmbito do PERSI. Quando chegam a um impasse junto às instituições, também explicamos que podem recorrer ao mediador, e ter aqui no mediador um suporte que chega às instituições financeiras com outro enquadramento e que leva os bancos a ter aqui o cuidado de procurar resolver aquelas situações concretas. E por isso acabamos por fazer literacia financeira e temos-lo feito ao longo destes 15 anos, muito na medida destes esclarecimentos. Há pessoas que, depois do esclarecimento que recebem junto do mediador, porque ainda não recorreram ao banco, não sabem que o podem fazer pedindo uma reestruturação do seu crédito, fazem-no e depois, quando nós insistimos para saber como é que o processo está, por vezes a resposta é: já resolvi o meu problema. Portanto, o nosso não foi preciso sequer atingir um processo de mediação. Basicamente isso, é uma literacia financeira um pouco menos visível, mas é dirigida a quem precisa. Se nos disserem, mas são muito poucos casos, ainda assim 5 mil, ou mais de 5 mil em 15 anos, nós gostaríamos que tivessem sido mais. Portanto, de facto, é essa a nossa ambição. Temos uma equipa relativamente pequena, composta por... o Conselho do Mediador são 3 e são mais 7 colaboradores, portanto somos 10 ao todo. Não é uma equipa numerosa, mas é uma equipa que está tem capacidade para tratar mais processos e para dar conta destas ações do plano que aqui estão. Penso relativamente à visibilidade e à literacia financeira e como pode a AR ajudar, já foi
sim, pronto, esta questão, nós somos particularmente sensíveis de facto à falta de visibilidade do mediador. Nós próprios, eu próprio, antes de ser chamada a esta função, nem fazia ideia que existia o mediador, quer dizer, fazia assim uma ideia muito terna, mas quer dizer, não tinha bem noção. Portanto, é de facto prioritário para nós darmos a conhecer a figura do mediador, porque se as pessoas não conhecerem, não utilizarem, então o mediador não interessa, não existe, não vale a pena existir. Portanto, estamos de facto muito preocupados em dar a conhecer à sociedade portuguesa, em particular, a mediador e para que é que serve, ajudar as pessoas o mais possível. De qualquer modo, só para complementar aqui também que o João Coelho acabou de dizer, em termos de ações concretas no domínio da literacia financeira, estava aqui a socorrer-me do nosso objetivo estratégico número 3, que está aí no slide, No slide 10, temos a intenção de nos associar ao Plano Nacional de Formação Financeira, portanto, isto é uma medida concreta. Temos também o objetivo de estabelecer uma parceria com o Banco de Portugal na estratégia de literacia financeira digital e também estamos em interação com a Associação Portuguesa de Bancos precisamente para desenvolver a oferta de formação sobre o mediador, nomeadamente em ações que a APB, que é a Associação Portuguesa de Bancos, tem, nomeadamente sobre crédito e, enfim, temos também essa intenção. Só para termos aqui uma ideia mais concreta do que é que podemos, ou que pretendemos vir a fazer em termos de ações concretas, de facto, para promover a literacia financeira em matéria de crédito. Talvez passar à segunda questão, senão depois não temos tempo.
Doutora, só para chamar a atenção que
pois é, isso.
Temos 8 minutos, vamos dar uma tolerância então até aos 12 minutos máximo, porque temos uma audiência às 14h20.
Estava a olhar e estava já assim, temos que ir já para a segunda questão, não temos tempo de as responder. Muito bem, a segunda questão do Sr. Deputado Miguel Matos, a questão, portanto, da supervisão complementar, referiu a questão da supervisão complementar.
Nós fizemos um parecer sobre o direito ao esquecimento e ao crédito a pessoas portadoras de deficiência e temos dado muitos esclarecimentos sobre o regime legal destes casos. Aliás, também temos tido algumas ações de cooperação com a Direção-Geral de Finanças, que é quem assegura a parte da bonificação e quem contratualizou com os bancos essa mesma bonificação. E, portanto, já neste mandato, com a senhora mediadora, tivemos uma reunião na Direção-Geral de Finanças exatamente para discutir estes diplomas e para, de alguma forma, marcarmos uma possibilidade de alguma cooperação na revisão dos diplomas em vigor, uma vez que nós temos tido muitos casos de processos, de pedidos de esclarecimentos e mesmo pedidos de migração do sistema, do regime geral para o regime de crédito bonificado a deficientes. Temos tido muitos casos e, portanto, temos alguma experiência e sem nenhumas vaidades, achamos que temos alguma contribuição positiva a dar na revisão destes diplomas.
Questão, não é, doutora? Falta responder a uma questão. Muito bem.
A questão de uma morada física, que os dentes particular.
Nunca aprofundámos muito esta questão, mas talvez quem lá está há mais tempo possa... Porquê é que nunca houve nada física?
Porque, como nós estamos em instalações do Banco de Portugal,
sim,
porque é o Banco de Portugal que dá o apoio financeiro e administrativo ao mediador do crédito, ficaria, talvez, pelo menos em termos formais, comprometida a nossa independência se dessemos a morada do Banco de Portugal. E, portanto, escolheu-se esta forma do apartado.
Pois, mas...
Mas, de facto, é o...
Não, mas eu acho que é uma questão que, de facto, se calhar podemos reconsiderar. Não faz, não, sim, faz muito, não sentido. Faz muito, não, sentido. Não, não.
Talvez,
porque, assim... Várias pelo...
entidades independentes.
Exato.
Claro.
Claro,
pronto,
claro.
Foi uma questão que se discutiu na altura.
Da sua intervenção, a intenção é que pudéssemos também receber pessoalmente as pessoas, mesmo que elas estão em dificuldades, segundo percebi das suas palavras de há pouco, certo? E, de facto, era simpático ter uma morada física. Claro, claro. Não, eu acho que podemos rever essa situação perfeitamente. Não, não vejo que seja um impedimento estarmos na dependência do Banco Portugal. Quer dizer, é o quê? Não, não, enfim.
E esse exemplo, de facto, é um exemplo.
Também levantou a questão da reestruturação, na sequência do Covid, se tem havido muitos casos, mas isso vocês estavam lá, eu não estava, poderão dizer melhor do que eu.
Durante o Covid, tivemos muitos casos das moratórias, porque depois havia a moratória pública e depois houve a moratória da Associação Portuguesa de Bancos e depois houve uma moratória da ASFAC, do Crédito ao Consumo, e, portanto, as pessoas estavam um bocado perdidas. E nessa altura tivemos muitos processos de esclarecimentos para descodificar cada uma das moratórias e como é que as pessoas podiam aceder a cada uma das moratórias. Depois também tivemos o reverso da medalha, que foi quando acabaram as moratórias, as pessoas, normalmente as moratórias até era só de capital, mas houve moratórias que foram de juros e capital. E depois, no fim da moratória, as prestações subiram muito, de repente. E então, houve muitas pessoas que, a seguir, recorreram ao mediador do crédito quando começaram outra vez a ser debitadas as prestações reais com acrescido dos juros que não tinham pago e do capital que não tinham amortizado. Portanto, os juros tiveram um duplo aumento, não é? Porque não foram amortizados juros e porque não foi amortizado o capital e, portanto, o capital em dívida continuou a vencer os mesmos juros. Agora, nesta segunda leva de aumentos por força dos aumentos das taxas de juros, também tivemos muitos processos e aí vou-me socorrer do relatório da supervisão comportamental do Banco de Portugal, que veio confirmar a percepção que nós tivemos. Em relação à bonificação, que foi uma medida pública de acesso à bonificação, primeiro os critérios eram muito apertados, muito mais apertados do que no caso das moratórias. Mas, além disso, no relatório da supervisão comportamental, o Banco de Portugal recebeu, os bancos receberam cerca de 50 mil pedidos e, no fim, houve pouco mais de 20 mil. A principal razão que esse relatório aponta é o facto de os critérios serem muito apertados e das pessoas não terem tido acesso, no fundo, à bonificação pública dos processos. Do lado da fixação de taxa de juro, o mesmo relatório da supervisão comportamental do Banco de Portugal indicia que houve 20 e tal mil mais pedidos de fixação da taxa de juros e só houve 5 mil e tal aprovados. Porquê? Esta razão, a razão desta disparidade já não é relativamente ao critério do acesso, mas sim ao facto das pessoas, depois de verem as simulações, não aceitarem. Porque, de facto, a fixação da taxa de juros castigava extremamente os anos subsequentes. Portanto, durante 3 ou 4 anos não pagavam nada, ou a taxa era fixada em 60% da taxa de juros, mas nunca poderia ser inferior aos juros que pagam atualmente, portanto, era quase equivalente a uma moratória de capital.
Doutora, pedia que concluísse, nós já estamos a demorar o tempo. E temos já umas pessoas na rua, à nossa espera.
A partir dos 4 anos, a prestação subia brutalmente. E então, neste segundo caso, o relatório aponta que só houve 5 mil e tal pedidos deferidos, porque as pessoas, quando viram as simulações, não aceitaram. Nós, neste caso, só demos informações. Quanto ao reembolso antecipado, sim, temos notícia de que as pessoas que tinham poupanças, aquelas famílias que tinham poupanças, aproveitaram e ainda podem aproveitar até o final do ano do reembolso antecipado. E não tivemos grande número de processos.
Muito obrigado, doutora. Temos que, efetivamente, concluir. Não temos um tempo para mais uma ronda. Temos mais uma audiência, mas estamos sempre disponíveis para vos receber, caso entendam. Acho que foi muito proveitoso a vossa presença. Também não sabia um pouco daquela que era a vossa atividade e, por isso, nessa linha, desejo o maior sucesso e o nosso agradecimento pela vossa presença.
Mas
agora temos
também
mesmo uma audiência agora às 14h15, que já estão, como já devem ter reparado, as pessoas já estão a entrar, e temos o Sr. Ministro das Finanças às 15 horas.
Muito bem, muito obrigada também da nossa parte e também de sermos disponíveis. Obrigada.
Obrigada, doutora. Doutora, vamos para o
próximo. Sim.
Desculpa, timing, mas temos o orçamento.
Sim, esta altura é complicada.
Obrigado a todos. Sempre? Claro, mandamos um mail. Está aqui, não é? Doutora, podemos chamar?
Sim, só tirar aqui os copos.